Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bem, estamos aqui retornando então com o Semeando a Boa Nova de hoje, falando sobre a fertilização in vitro, um tema bastante atual e que a gente tinha deixado uma perguntinha aqui para o Durval, nosso convidado de hoje. Durval, então chegou aqui uma pergunta a respeito exatamente do que desses embriões que sobram lá no laboratório e que ninguém, não são usados na primeira fecundação ali para colocar dentro da mãe, etc., e dar continuidade na vida. E como é que a doutrina espírita vê o fato desses embriões estarem lá no laboratório, serem comercializados ou não, etc.? E a propósito disso, também chegou uma pergunta agora, durante o intervalo, do Francisco. E o Francisco faz uma colocação assim: suponha que um casal programou a sua vinda aqui para o planeta Terra, lá no plano espiritual, e programaram para ter filhos, etc. E chega aqui, a mulher não pode ter filho. Aí o marido doa o seu esperma, o seu elemento masculino, lá para um laboratório, e isso vai ser fertilizado no óvulo de uma outra pessoa. E aí a pergunta do Francisco é assim: como é que fica esses compromissos e agora tem uma outra pessoa no meio? Explica melhor pra gente como é que a doutrina espírita entende essa questão dos óvulos que são fertilizados fora do corpo humano e que depois são comercializados, junta elemento de um com do outro. Como é que fica isso, hein, Durval?
Olha, essa questão é muito delicada e não vamos aqui entrar em aspectos aí de ética médica ou aspectos jurídicos, porque senão a discussão vai muito longe com relação a isso. Mas toda a utilização de meios científicos deve obedecer a uma ética. Isso tem sido muito discutido, a gente tem acompanhado a questão das células-tronco, né? E o debate é muito grande. Por quê? Porque há necessidade aí de muito conhecimento, de ética, de respeito. Então isso tem que ser dito. Ou uma outra coisa a ser pensada é que nós temos um DNA. No óvulo e no espermatozoide está todo um mapa de quem somos, qual é a nossa origem, da forma física dos nossos antepassados, e tudo é uma forma de identificação. Então, quando alguém usa o espermatozoide de outro ou o óvulo de uma outra mulher na formação ali, na fecundação, para que um novo ser nasça, a gente não pode esquecer, porque aí tem aspectos jurídicos de descendência e de herança. Isso é muito complexo do ponto de vista jurídico. Então, ceder óvulos, ceder espermatozoide pode ter consequência lá na frente. Se você cede, você pode encontrar alguém depois que é a sua cara, que vai reclamar a herança e vai provavelmente conseguir herança.
Aliás, literalmente, né?
Por quê? Vai fazer o exame de DNA, é seu filho, sim, tá aqui o DNA aqui. Ah, mas foi no laboratório. Meu amigo, olha o DNA aqui. Até como é muito complexo isso, sob o ponto de vista jurídico. Uhum. Né? Mas isso fica para uma outra oportunidade para nós discutir, mas eu só queria lembrar isso. Sob o ponto de vista espiritual, nós dissemos agora há pouco que a reencarnação tem o amparo do plano espiritual, que a reencarnação se dá com a implantação do ovo, que é o óvulo já fecundado, no útero da mãe. Então o plano espiritual está ali assistindo aquele trabalho, ajudando naquele trabalho de fecundação. Sabe que alguns óvulos foram fecundados, é que eles escolheram ali o que tem que ser implantado no útero da mãe. Então o plano espiritual sabe o que tem ou não tem a oportunidade de prosseguir dentro desse processo de fecundação. Então, espírito mesmo é ali aquele. Onde vai haver o espírito? Onde houve a implantação no útero materno, onde houve a manifestação e evolução da vida do embrião, que é dentro do útero da mãe, e não no vidro.
Deixa eu fazer um comentário, eu quero até passar para o Marinho Bardella, eu só quero aproveitar o que você acabou de dizer. Se, imagine que não, esquece a fertilização. Você que está na nossa audiência, esquece um pouquinho a fertilização para entender o que o Durval está dizendo, né? Suponha que sejamos todos adultos, já formados, e aí eu estou aqui casado com uma pessoa e chega alguém e fala assim para mim: ó, larga a tua esposa e pega uma outra pessoa aí, fica com ela. Eu acabo gerando um compromisso civil, legal, com essa outra pessoa também, mas também não deixei de ter o meu original lá com a minha esposa, e acabo tendo relações aí depois civis. Eu acabo construindo coisas, obras, etc., que alguém pode me cobrar. Espiritualmente, eu não deixei de ter compromissos com os dois lados. Eu passei a assumir novos compromissos.
Sim.
Então, a complexidade da minha vida começa a assumir um âmbito diferente. A mesma coisa do que você está dizendo da fertilização. Marinho, você queria fazer um comentário, né?
Sim, eu queria apenas destacar, até para que nosso ouvinte também se tranquilize, né, dentro de coisas dessa natureza, que essa é a beleza que existe na doutrina espírita, como o Sérgio já colocou aqui, né? Todas as coisas novas, todas as ideias novas, todas as coisas novas quando chegam, suscitam perguntas, não estão ainda totalmente compreendidas, né? E é bom que seja assim, né? O próprio Cristo dizia, né, que ele tinha vontade, ele tinha desejo que o fogo se acendesse logo, né, porque ele estava trazendo ideias novas para uma cultura nova naquela época, né? Mais modernamente, quando o Henry Ford começou a produzir carros em série, né, as pessoas diziam para ele que ele era louco, porque não ia ter tanto motorista para trabalhar como motorista, poder operar os carros que estavam ali. Quer dizer, é a reação que o pessoal tinha. Então, quando nós temos ideias novas como essas, e é o propósito do nosso programa, é suscitarmos muitas vezes esses raciocínios exatamente para que nós possamos, como sociedade, encontrar a solução. Organizando os sistemas jurídicos, organizando os sistemas éticos, né? Criando esse tipo de coisa. E a doutrina espírita, ela acompanha, né? E vai explicando espiritualmente tudo isso, né? Então é uma coisa assim que é importante da gente ter em mente, que ainda que nós não tenhamos hoje todas as respostas para certas perguntas, é de nosso dever nós estarmos alertos e estarmos evoluindo, né? Aprendendo, observando tudo.
Perfeito. Sérgio, queria fazer um comentário.
Às vezes nós temos uma certa dificuldade em separar o que é espiritual e o que é material. Material, a questão material, o Durval já explicou que existem várias vertentes. Agora, a gente não pode esquecer que espiritualmente existe toda essa programação, que é uma coisa que o Durval tem insistido. A Nolita, ela está fazendo uma pergunta aqui, se o espírito da criança seria o mesmo se fosse gerado de forma natural. Não dá para perceber que o nosso ouvinte lá está pensando, mas como é que fica essa questão, né? Se é o mesmo espírito, é a mesma situação, a gente tem que lembrar que o nascimento e os nossos relacionamentos têm a ver com os nossos compromissos de passado. Eu gostaria de contar rapidinho uma historinha que tem num dos livros do André Luiz, que mostra muito claro isso daí, que apesar da pessoa não nascer filho do mesmo pai e da mesma mãe, mas lá atrás já havia programação. Era um espírito que tinha ligação com outros dois espíritos, que eles precisavam conviver, que eles precisavam ter essa situação, só que também aquele espírito precisava passar por uma situação de penúria. Esse espírito foi programado para nascer filho de um determinado casal, mas também já estava programado para ser adotado por um outro, porque era outro que eles tinham que conviver. Quer dizer, independentemente de quem é o pai ou mãe biológica, a ligação espiritual já está estabelecida lá atrás. Independentemente da maneira como foi gerado, se foi in vitro, se foi natural, qualquer coisa assim, o importante é a gente pensar nas nossas ligações espirituais, porque é isso que conta. E é nesse momento que a gente vai ter os nossos resgates, os nossos aprendizados.
Duval? A gente precisa lembrar que o espírito está programado para reencarnar como filho daquele casal. Se o casal tiver uma fecundação pelo processo natural ou no laboratório, isso não muda nada. É o mesmo espírito, né? É como se ele estivesse na sala ao lado esperando. Olha, aconteceu a fecundação, ele reencarna, né? Para ele é indiferente se foi de um jeito ou se foi do outro, né? É o espírito que tinha assumido o compromisso junto com aquele casal de comporem a mesma família.
Dona Alonso, deixa eu aproveitar que você vai falar, quero fazer uma perguntinha. Independente da forma como foi fertilizado, houve um espírito ali presente, está presente, existem novas relações entre terceiros, etc., médico, cientista, participante, etc. Relações foram criadas e resgates deverão ser cumpridos, é isso?
Correto. Então, até para a gente simplificar, porque como o Mário foi muito feliz, lembrando que a doutrina espírita, acompanhando a ciência, ela, nós vamos explicando, vamos pensando e explicando. Nós vamos falando conceitualmente, muita coisa falamos conceitualmente. Eu queria deixar aqui conceitualmente, para um entendimento melhor, que o corpo é uma casa que o espírito habita. O espírito habita uma casa. Então, quando você, não importa, quando a forma que o corpo for gerado, ou de que forma que ele comece, ele vai servir de morada para o espírito. Ele não é o espírito, né? O corpo não é o espírito, ele vai servir de morada para o espírito. E sempre, a única coisa que nós deixamos dentro desse conceito, não podemos nunca esquecer, é que essa morada, esse corpo, vai ser sempre adequado ao tipo de experiência que esse espírito terá que fazer. Ele vai ter uma casa adequada às suas necessidades evolutivas. Quer dizer, com todas as. Ou com tudo aquilo que. Assim como se nós. Moramos onde nós precisamos, quer dizer, nós vamos. O nosso corpo será aquilo que o espírito precisa. Quer dizer, às vezes com limitações que impeçam que ele se expanda, e às vezes realmente um corpo perfeito que permite que o espírito se manifeste com toda a sua plenitude, né? Então não importa. Então o corpo é a morada, é a casa. O espírito vai habitar essa casa. Então a ciência não fabrica espírito, né? Ela poderá ajudar a fabricar, a construir um corpo, né?
Perfeito.
Que será, só funcionará se o espírito, se tiver um espírito para ele. E esse corpo será realmente adequado à necessidade evolutiva daquele espírito.
Muito bem, estamos chegando aqui nos últimos 15 minutos do programa. Durval Rezende, o nosso convidado de hoje. E eu queria aproveitar, Durval, para perguntar para você agora um pouquinho a respeito de um tema que está muito ligado ao nosso assunto de hoje. Nós estamos falando de vida, da fertilização in vitro. Então, por essas explicações, por tudo que nós falamos, seria possível concluir também, Durval, que naqueles casos em que a mulher decide abortar, ela também estaria abortando um ser vivo, um ser que já está vivo? Ou seja, mesmo ele não nasceu ainda, mas ela poderia estar abortando também um ser vivo?
Sem dúvida nenhuma. O aborto é um crime. O feto que está sendo gerado ali é um ser vivo, que já tem um espírito, né? E nós temos que evitar o aborto. No Brasil, nós temos duas situações em que o aborto é admitido pela lei brasileira, né? Se não há outro meio para salvar a vida da gestante, e a doutrina espírita também aceita essa hipótese de aborto. A única hipótese que a doutrina espírita aceita é se for para salvar a vida da mãe, porque aí a mãe pode ter outros filhos, né? Então é razoável, é racional, é intuitivo, é tudo. Vamos salvar a vida da mãe. Quanto a isso, não há dúvida. Agora, a lei brasileira também permite, nos casos resultantes de estupro, e que tem o aborto tem que ser precedido do consentimento da gestante, ou quando ela foi incapaz, do seu representante legal. No caso aí, o pai, a mãe, o avô, né, quem seja. Então, são só essas duas hipóteses previstas na lei brasileira. Uhum. E nós temos que lembrar que o aborto é crime, que a criança que vai nascer é um ser vivo desde a gestação, que já tem um espírito, que merece respeito e que tem direitos.
Uhum. Marinho, você queria fazer um comentário?
Sim,
né?
Depois que a nossa produção produziu as perguntas de ontem, uhum, né? Eu tive a oportunidade de ver uma notícia na imprensa de ontem, que não sei se com certeza muitos ouvintes e alguns colegas aqui devem ter observado, mas que merece um destaque muito grande. No estado da Califórnia, nos Estados Unidos, nesta semana, uma senhora, nós não sabemos qual foi o método de reprodução adotado, né? Teve um nascimento de octuplos, né? E os médicos preocupados estavam recomendando a ela que ela, antes do nascimento, abortasse alguns.
Peraí, só para entender, sim, Marinho, né? uma mulher deu à luz a oito filhos.
Ia dar à luz oito filhos, tá certo? Durante o processo de gestação, já detectado isso, os médicos preocupados, uhum, queriam propor um aborto assistido de alguns deles, que estavam com mais risco de vida, coisa parecida. E essa senhora, por convicção pessoal, não deixou e está... E quis que os oito nascessem.
Vai levar adiante.
Vai levar adiante. Não, já nasceu.
Já nasceu.
E o interessante é que ela já tinha seis filhos, né? Quer dizer, ela está hoje com 14 filhos por convicção.
Pois é, maravilha, maravilha. Isso é um incentivo, né? Porque às vezes a pessoa está grávida de um só e tem medo, né? Receio do que vai ser o futuro. confie em Deus, tenha esperança, tenha fé que as coisas se ajeitam, né? E aquela criança às vezes vai ser a que vai trazer a felicidade para você, né? O meu sogro sempre diz que a cada filho dele que nasceu, a vida dele melhorou. Ele progrediu mais e foi mais feliz.
É, estamos entrando no tema já do próximo programa, que é o amor ao próximo, né? Ora, nós estamos recebendo também uma colocação aqui. Olha, eu não tenho o nome da pessoa que ligou, mas um abraço para você que ligou e não deixou seu nome aqui. Que diz assim: eu não consegui criar e educar os filhos que tive com a minha esposa, porque nós nos separamos. No entanto, me envolvi na criação e educação de criatura que nem sei quem são os pais. Como ficamos eu e esses filhos que não criei e nem participei dessa educação? É uma situação interessante. Quer dizer, você, nosso ouvinte que ligou aqui, está fazendo, está tendo um compromisso assumido aí com outras pessoas, uma obra de caridade, de dedicação, de amor, mesmo que você não conheça. Daqueles que você teve, que você não tem conhecimento se teve ou não com alguém, mas que você sabe que eles estão no mundo, faça suas preces, as suas orações por eles, que já é alguma coisa que vai envolvê-los, com certeza. Duval, nós estamos chegando no finalzinho aqui, mas agora a gente precisa acelerar um pouquinho para dar certo. Existe alguma condição na lei brasileira, Duval, que diga que o feto que ainda não nasceu já tem algum tipo de direito, de identidade, disse o Duval?
Olha, a lei brasileira, o Código Civil, diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Mas essa mesma lei brasileira põe a salvo o interesse desse nascituro, né, desde a concepção. Ele tem direitos desde o momento que ele foi concebido, tá? Claro que o maior direito é a vida. Mas desde o momento que a mãe engravidou, né, que houve a fecundação, aquele ser que vai nascer, aquela criança que vai nascer, já tem direitos, né? Ela tem direito à herança. Imagina a situação assim, rapidinho, Turinho.
Sim.
O pai e a mãe, casados, bonitinho, a mãe está grávida e o pai morre. Por alguma infelicidade, o pai morre. Aquela criança, aquele nascituro, tem direito à herança. O juiz vai mandar que se aguarde o término da gravidez, vai esperar a criança nascer, né? O juiz vai esperar a criança nascer para ver a questão da herança. Nasceu com vida, é o herdeiro. Então, e não importa que a mãe estivesse na primeira semana da gravidez ou no nono mês da gravidez. Então, o nascituro já tem direitos. A lei brasileira já dá direitos.
Ela respeita a vida.
Respeita a vida. E o nascituro, ou seja, o feto dentro do ventre da mãe, já tem direitos e merece respeito. Ele tem direito, inclusive e sobretudo, a viver. Né? Por isso, nós não temos direito de abortar, salvo nas hipóteses legais que nós mencionamos agora há pouco.
Duval, uma coisa, que nós poderíamos recomendar para aqueles casais que estão na nossa audiência agora, aquelas pessoas que estão nos ouvindo e que estão vivendo uma situação de momento de esterilidade, não podem ter filhos, etc., e estão pensando em adotar uma das diversas técnicas de reprodução assistidas, dentre elas a fertilização in vitro, né? O que nós poderíamos recomendar para esses casais, hein, Dirceu, para essas pessoas que estão nessa situação, hein?
Olha, nós, primeiro, é comum que na vida nós passemos por dificuldades, por momentos de conflito, por dúvidas. Todos passamos, cada um num setor, cada um naquilo que precisa crescer mais, aprender mais. Claro que a prece vai nos ajudar a tomar a melhor decisão, né? Vamos pedir ajuda a Deus que nos inspire, que possamos tomar a melhor decisão. Precisamos, além da prece, nos informar muito. Podemos pedir informação para ver como é que funciona. Podemos pedir informação para as pessoas que já passaram por isso. É interessante. Agora, eu queria lembrar, Turipo, que tem um amigo meu, uma pessoa que eu gosto muito, considero muito, que disse claramente para mim a alegria dele, né? Ele tem dois sobrinhos adotados. Ele tem dois netos gêmeos. E tem um neto que foi fruto da fertilização in vitro. Olha que interessante. Na mesma família, né, dois sobrinhos que foram adotados. Totalmente integrados na família. Dois netos gêmeos. E um neto fruto de fertilização in vitro. Olha que maravilha. Tudo normal, tudo bonitinho. Por que a gente tem que se preocupar tanto? Né?
A felicidade está presente na família.
A felicidade está ali na família, com aquelas crianças, com aqueles membros todos. Confiemos em Deus, sigamos em frente, aceitando a evolução da ciência, com muito amor no coração.
Estão todos juntos ali, mostrando que não há diferença, né? Não há diferença nenhuma.
Muito bom. Nós estamos chegando aqui nos instantes finais do Semana Boa Nova. Eu queria deixar aqui os 10 segundos para, até porque a Érica daqui a pouco pega no meu pé aqui. A Érica já está aqui no estúdio e daqui a pouco ela vai entrar com o programa dela aqui. Os 10 segundos finais aqui para a gente poder dar nossa despedida, a nossa mensagem final. Dirceu, você quer fazer a sua consideração? Durval, você quer fazer a sua consideração final?
Olha, eu gostaria de dizer que as pessoas confiem em Deus. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Ainda que nós, naquele momento, não entendamos isso. É difícil, muitas vezes, diante de uma dificuldade, entender por que estamos passando por aquilo. Mas confie em Deus. Faça a sua parte. Aceite com o coração aquela situação e faça aquela pergunta. O que é que eu tenho que aprender com essa situação? Procure entender isso, que as coisas começam a ficar mais fáceis. E, num gesto de humildade, não tema, peça ajuda, pergunte, procure ajuda. É um gesto de humildade que nos faz muito bem. Procure ajuda.
Obrigado, Durval, por enquanto. O Flávio Jubilato quer dar sua despedida aos nossos ouvintes, Flávio.
Maravilhado com o programa, muito obrigado.
Muito bem. Nós vamos então partindo aqui para o Semana Boa para os instantes finais. Obrigado, Durval, pela sua presença aqui novamente com a gente, por ter nos esclarecido esse tema bastante controvertido e bastante atual, inclusive, que é a fertilização in vitro. E nosso programa vai terminando por aqui.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.